vou correr. Meio mundo e seu caso resolver. Vou tirar disso um ser amarração, que faz com você brigar com seu patrão. Vou buscar o seu rabo de saia, que partiu sem falar com o Sunsê. Se segura que agora eu vou correr.
Voz Sunsê, fale 33.
33.
Maniçoba número 33.
Aê, galera, estamos de volta mais uma vez.
33º Maniçoba Podcast, começando aqui hoje, enquanto nossos ouvintes estão no carnaval, né? Estão lá em Olinda.
Em homenagem ao 33, mais uma vez, ressuscitando o Maniçoba.
É, não, nossos ouvintes estão lá em Olinda, estão lá no Rio de Janeiro, né?
Salvador.
E a gente tá aqui, né? Na labuta, né? Fazendo...
No samba.
É, a gente pensou num disco de samba, porque a gente tá gravando aqui durante o carnaval 2019. Porque Maniçoba, assim, como a gente tá fazendo quase um por ano, né? É bom falar bem o número do ano, né?
É.
Estamos em 2019 aqui fazendo o Maniçoba número 33.
Claro, esse disco, como tem uma temática religiosa, afro-religiosa, também eu usei uma expressão jocosa do 33. Tirando todo o respeito, óbvio, isso é um programa que a gente faz muita piada, realmente é uma ressuscitação a cada programa, né? Porque nós, pessoal, temos uma fluidez peculiar. Então, assim, a gente volta desse por causa de vocês, ouvintes.
Desse,
né?
Jeito, a gente vai ter que gravar o 34 na Páscoa, né?
É. Mas, assim, a gente tava conversando, pessoal, para vocês que estão ouvindo a gente, vocês que estão pedindo a volta e a revolta do Maniçoba, a gente tá aqui por causa de vocês. É um programa que sempre teve muito prazer de fazer. Tem 7 anos, exatamente nesse momento, que a gente estamos completando 7 anos de programa, com interrupções e retornos. E estamos muito felizes aqui. E mais felizes ainda com os últimos comentários. O velho Niva está aqui para atestar isso com sua memória de sempre. Memória paquidérmica.
Terceirizado.
É, pois é, que eu também não lembro quais os comentários que rolaram aí nesse tempo. Steve, você pode recuperar essa memória, por favor?
Eu acho que é importante a gente pontuar o colega Juscelino Filho, né?
Claro, Juscelino.
Tem um programa chamado Musicalia, né? Ele tem um canal no YouTube chamado Musicalia.
Sim, muito legal, por sinal, né?
É, e ele nos convidou, vamos dizer assim, pra participar do Web Rádio que ele vai lançar.
É, ele tá expandindo ali o Musicalia.
Vai
legal,
o
bem
Web
bacana.
Rádio Musicalia, e um dos programas dentro da programação do Web Rádio vai ser justamente o Maniçoba Podcast, né? Bom que...
É possível até que um dos ouvintes estejam escutando por esse meio, né?
Isso,
esse programa.
Inclusive, no último programa que nós lançamos, né, um dos comentários do YouTube, foi justamente nesse ponto, né? O Thiago de Santana falou: muito show vocês voltarem, conheci o podcast através do Musicalia em 2017.
É, legal.
Então, assim, o Musicalia já trouxe ouvintes pra gente, então que bom que a gente vai ter essa parceria nesse momento, né?
E o Maniçoba, esse disco é muito interessante porque esse cantor é muito interessante, Noriel Vilela. Pra quem não conhece, ele é um cara súbito, tão súbito quanto o próprio Maniçoba. Ele foi um cantor meteórico ali no final da década de 60 e começo da década de 70. E simboliza isso, simboliza essa força que vem e volta. Pelo menos que a gente tenta como programa, e a gente usou esse começo desse episódio pra valorizar quem tá acompanhando e quem tá nessa fluidez aí.
Outra curiosidade é que foi num carnaval também que a gente gravou, né? Nosso primeiro programa, né?
É, eu acabei de falar isso de novo. Tudo bem que nosso querido Augusto aqui, vocês sabem que nessa intermitência do programa, ele acaba ficando um pouquinho... Ele tá adquirindo a falta de memória do nosso querido amigo Nivaldo. Pra quem não acompanha... Pra quem não acompanha o Maniçoba podcast, nosso querido amigo Nivaldo tem 124 anos hoje, Nivaldo, completando esse ano, não?
Aproximadamente. A gente não
então,
sabe
assim, mesmo. Nivaldo é a fonte de memória do nosso programa. E o Augusto tá meio que falhando com menos de um terço da idade. Mas enfim, nosso programa tá completando um aniversário aí. E Noriel Vilela, nosso querido homenageado dessa noite, tarde ou dia, dependendo de como você tá escutando. Noriel Vilela é uma grande descoberta. Quem me apresentou esse disco foi você, né, Augusto? Eu não conhecia esse cantor.
Possivelmente.
Isso há alguns anos atrás, acho uns 5, 6 anos atrás. Noriel Vilela, o disco eu não conhecia, mas a voz dele, com certeza, eu acho que uma grande parte dos grandes ouvintes, dos ouvintes da MPB conhece, devido a uma música chamada 16 Toneladas,
uhum.
Que é uma versão de uma música americana chamada Six Stones. É isso, né? Do Ernie Ford e do Merle Davis. Travis. É isso? A pronúncia tá correta?
É isso mesmo. Ernie Ford e Merle Travis.
Que eu acredito que é da década de 40 essa música. Então, enfim,
mesmo, uh-huh.
Essa música, inclusive, recentemente virou propaganda de cerveja da Heineken. É uma música muito interessante.
É da Heineken.
É da Heineken. Cerveja que tem uma garrafa verde.
Tá.
É tanto tempo sem voltar o Manisoba que a gente tá condensando as piadas internas assim em poucos minutos. Quem quiser entender isso que o Nivaldo falou tem que ir nos outros programas, mas enfim.
Eu conheci o Noriel Vilela por causa dessa música, né? E aí eu fui atrás das outras gravações dele e tal. E possivelmente a primeira versão que eu vi não foi nem a dele. Foi a do Funk Como Legusta, né?
Pra mim também, Funk Como Legusta.
É bem provável.
É o grupo paulistano, né? Paulistano.
Eles foram importantes pra resgatar essa memória aí do
Sim,
Noriel,
sem né? dúvida.
Por sinal, até, inclusive, na música, né? Eles, como são de São Paulo, a versão Funk Como Legusta fala do Corinthians no estádio lotado, né? Enquanto que a versão do Noriel fala do Flamengo no estádio lotado.
Ah, tá. Interessante. Cara, esse Nivaldo, viu? Que falta de memória em você, viu, Augusto?
Mas enfim, e tá rolando aí essa música, que a gente tá falando do Six Stones, mas essa música que acabou de rolar agora foi a música, na verdade, que mais estourou o Noriel na época, né? Porque assim, o Six Stones, o 16 Toneladas, veio bem depois, né? Veio já nos anos 70, na verdade.
Acho que 74, isso?
Foi bem depois, e depois foi usado por um DJ e tal, e ficou famosa essa versão, mas na verdade...
Você lembra, Nivaldo, quando foi que 16 Toneladas foi lançado, 71 ou 74?
O disco 16 Toneladas, todo enrolado, compacto, é de 71.
71, tá.
Então, 2 anos depois desse disco, do LP, né, Long Play.
Sim, então, na verdade, assim, o que fez com que ele lançasse o Long Play, que ele começou lançando alguns compactos, né, foi a música que acabou de tocar antes dessa daí, né, que é...
Saravando o Xangô?
Não. É o...
Só o Homem.
Só o Homem. Inclusive... Que essa música é uma música que foi... quando foi escrita, originalmente, era pensado pra Clementina de Jesus cantar, né? Que a Clementina também tem essa voz bem grave, né?
E
acabou sendo gravada pelo Noriel, né?
E essa música, inclusive, tem relatos, né, na internet, tem blogs de... Porque, assim, o Noriel Vilela é uma dessas figuras muito curiosas, assim, de... Pode ver que, se você for pesquisar a biografia dele, você vai ter poucos dados. É uma dessas figuras fortes da MPB que vem, influenciam toda uma geração, mas a fonte de dados dele é muito pouca. Então, a arte, basicamente, é como a gente acaba identificando um pouco da personalidade dele. Inclusive hoje tá tendo um revival, né, um retorno, um resgate da obra dele, uma busca muito grande, porque em parte talvez pelo funk como de legusta, em parte pela peculiaridade da voz dele, que é uma voz muito rara, né, uma voz grave, baixo, profundo, que é o que chama mais atenção, é o que me chamou a atenção quando eu escutei a primeira vez os Six Stones, né, os 16 Toneladas na voz dele. Mas hoje, como tem essa cultura do disco, né, que está sendo resgatada, ainda bem, o querido Augusto aqui é um dos grandes representantes que eu conheço dessa cultura. O Noriel Vilela é quase um fetiche, né, Augusto? O disco dele, né, do bom sentido, obviamente. É, o disco do Noriel é um disco fetiche, né? Porque é aquela a típica história de que o disco gera uma lenda. É que nem o Peabiru, né? Porque o Noriel teve uma vida relativamente curta do ponto de artístico, né? Noriel Vilela é um cantor que na década de 60 foi lançado junto com os cantores do Ébano, né? É, o Nilo Amaro e os cantores do Ébano, né? Um grupo focal muito forte que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. E veio, lançou o Eis o Homem, que é esse disco que vocês estão escutando. E 4 ou 5 anos depois, não lembro exatamente quando foi, na década de 70, ele faleceu. Né? Então, assim, 75. É uma dessa. 75? Nivaldo, como sempre, nos mostrando sua força de memória. Então, o Noriel é dessas histórias que a arte não só precede o homem, quanto vira o homem, né? Fazendo uma metáfora com o nome do disco. Enfim, a arte é ele mesmo, assim, circulando. Pelo pouco tempo de vivência que ele teve, né, entre nós, e pelo pouco tempo artístico que ele teve, mas que mesmo assim manteve um vigor até ao ponto de virar um fetiche entre os colecionadores de disco, né?
Pois é, eu acho que é importante também falar, Moshi, do contexto que surgiu esse disco, né? Porque o Eis o Homem, ele surge na época do Sambalanço, né?
Sambalanço. Pouquinho aí, você que. Você tava me ensinando um dia desse sobre o Sambalanço, né? Fala um pouquinho aí desse movimento musical.
Não, o Sambalanço, na verdade, ele veio como uma resposta ao chamado samba do concreto, ou de concreto, né? Que é aquele samba pra você ouvir sentado, em silêncio, né? A bossa
nova. Tem muita influência da bossa nova, banquinho violão, né?
Exatamente. Então, assim, o Sambalanço ele veio pras pistas de dança lá do Copacabana, dos bares de Copacabana. Pessoal para dançar. Então, assim, o pessoal, os precursores do Sambalanço é Djalma Ferreiro, é de Lincoln, aquele pessoal das bandas de samba, mas assim, as bandas de baile, né? O pessoal sambar e tal. Depois vieram vários outros, aquelas casas noturnas de Copacabana. E aí, nesse contexto que surgiu ali, sei lá, no início dos anos 60, 62, 63. E esse auge aí veio no final desses anos 60, né? Então, assim, você vê muita influência nesse disco, né? Você vê que é música pra dançar, né? Aquela bossa nova, aquela coisa mais intimista, né? Que a gente gosta também, mas...
Fazer só uma interjeição. Eu tirei um sarro com a memória do Augusto Tarra falhando, né? Que a gente acabou de comentar sobre o Noriel. Ele fez um outro comentário repetindo. Mas você vê que agora ele tá falando de cabeça, viu? O rapaz agora... Fez toda a biografia do Sambalanço, o nosso querido âncora aqui do Manisoba.
Ainda bem que hoje não tem filmagem, né?
É um grande concorrente do Nivaldo quanto memória, né? E você vinha me falando sobre o Sambalanço, que tem uma grande referência, estava me falando um pouco antes da gente começar o programa, uma grande referência do Paraná no Sambalanço, né? Que é o Valtel, né?
Ah, sim, o Valtel foi um cara que foi essencial pro Sambalanço. Se você ver, boa parte desses discos dessa época, a orquestração e a participação do Valtel é essencial, né?
Valtel Branco faleceu muito tempo, né?
Faleceu recentemente, e eu acho que é legal mencionar uma coisa bacana que aconteceu. A gente tá no meio do carnaval. No carnaval do Curitiba agora, teve uma homenagem ao Valtel. O filho dele, né, tocou durante um bloco de carnaval daqui de Curitiba. É uma coisa legal e uma homenagem que é pequena diante da grandeza do Valtel, né? Eu acho que o Valtel merece muitas homenagens ainda pela frente. Mas
inclusive
é legal
já teve programa,
ver que
isso, né?
Tá acontecendo.
O samba enredo da escola... Deixa eu só confirmar. Leões da Mocidade.
Ah, legal.
Que desfilou aqui em Curitiba, né, nesse carnaval. O samba, pelo que eu tô entendendo aqui, era chamado Pantera Cor-de-Rosa.
Ah, foi uma homenagem. Que foi a maior referência, né, que na grande mídia o Valtel tinha. Apesar de que eu acho isso muito pequeno diante da obra do Valtel. Sim. A gente já falou
durante
sobre isso aqui.
No programa dele, né?
Quem tiver mais interesse.
Só para fechar a história da escola, o filho dele foi caracterizado de Valtel para a escola, né, para o desfile.
Legal, então, Chivas, a gente tá aqui com uma faixa intermediária ali, Lolo tá tocando ali. vocês devem estar escutando, mas está na hora de virar o disco.
Mas tem uma coisa também do Sambalanço, Augusto, que chama a atenção, que é o, além do que você falou do lance do cantinho, banquinho, violão, apartamento, o Sambalanço traz swing, traz inovação harmônica, que não é tão, digamos, não cai no gosto sofisticado, pelo menos na mídia, mas tem muita sofisticação, porque tem muita influência do jazz. Uhum. Tem o lance das onomatopeias na linguagem, né? Teleco-teco, né? Esse lance, né? De usar palavras sonoramente fáceis de compreender, acompanhando a harmonia. O Sambalanço tem um lance do jogo vocal. Então, esse disco do Noriel é um exemplar peculiar, mas um exemplar ainda da esteia do esteiro. Na esteia do Sambalanço, né? Embora tenha essa linguagem da cultura afro. Enfim, mudamos o lado do disco, acho que chegou a hora da memória do nosso querido Velho Niva, né?
É isso aí, queridos ouvintes. Viramos o lado do disco, então, para quem nunca ouviu o Manissola Podcast, está ouvindo pela primeira vez, ao virar o lado, temos o quadro No Tempo do Velho Nivas. Então, Nivas é um membro aqui do Manisoba, né?
124 anos nesse momento.
É uma idade estimada, né? Uma idade estimada, na verdade.
É porque dinossauros a gente nunca sabe precisar, né?
Exatamente, pois é. E Chivas tinha uma memória assim, muito melhor do que a minha, como hoje já pôde falar, né? E aí, Chivas pode falar o que aconteceu em 1969, ano de lançamento do disco solo do Homem, Noriel Vilela.
Vale lembrar que em 69 a gente já teve outros dois discos, né? Esse é o terceiro disco de 69. Mas, inclusive, essa primeira memória aqui foi inclusive uma ajuda do nosso companheiro aqui, Augusto, né? Que, apesar da memória curta de memória recente, a memória longa funciona. E ele atentou para o fato da Jane Birkin, é assim que se pronuncia, tá mais ou menos?
Jane Birkin?
Jane Birkin?
Não sei.
Ela regravou com o Gainsbourg, né? A música talvez mais famosa de temas de motel.
Qual o nome da música?
Je t'aime moi non plus, é isso?
É isso mesmo.
Tá por aí assim, em francês.
Tá beleza.
É impressionante tá como essa música gruda em propaganda de motel, né, cara?
Quem não conhece, pesquisa aí, que vocês vão identificar bem rápido. E aí, falando também em mais fatos, né? Em 69, houve a queda de um meteorito na cidade de Chihuahua, no México.
Provavelmente que motivou alguns episódios de Chaves ou Chapolin lá.
É, dos estalactites, estalagmites, agora esqueci.
Não, mas tem outros meteoritos também.
Sim, os meteoritos. Também falando em relação ao contexto do ano, né? No Brasil a gente ainda vivia um período de ditadura, né?
E em ditadura 69, contra a revolução? O regime, né? Tá um debate aí hoje em dia, né? Infelizmente, mas enfim. Ditadura.
E nesse ano de 69, Médici tomou posse como presidente, né? Eleito indiretamente, né? Mas também, falando de coisa boa, em 69, Caetano lançou seu segundo disco solo, chamado Caetano Veloso, né?
Mas provavelmente ele tava no exílio aí, né?
Provavelmente.
Acho que foi 68 ou 69? Quando Zé de Sessenses foi 69, né?
Agora os ouvintes vão falar que a gente tá errado aí, mas 68 ele tava ainda na era dos festivais, né? Ele ainda participava...
O Pan Zé de Sessenses é de quando? Que é a fundação do
Tropical. Aí eu acho que tem que recuperar a memória de Chivas.
Enfim, só antes disso, tava nesse período aí de transição, prestes a ser exilado, né? Sim, enfim.
Só antes disso, daqui a pouco eu vou tentar recuperar a memória aqui de quando é o disco. Só fechando o quadro, Nascimentos e Falecimentos, né, que é um clássico do quadro. Nascimentos, sim. Viola e Túlio Maravilha. Super da seleção brasileira.
Boa, Túlio Maravilha. Túlio Maravilha.
Exatamente.
Viola,
e
né?
Cultural, assim, um nascimento mais cultural, vamos dizer assim, a Marina Persson, muito tempo trabalhou na MTV.
Marina Persson, sim.
Cineasta, né, apresentadora. E aí, falecimentos. Edgar Coates, um desenhista do Rio Grande do Sul, foi bastante influente lá em criar associações e tudo de desenho. O Cecil Frank Powell foi Nobel de Física em 60, em 50, quero dizer. E também.
Mas qual a descoberta dele que deu o Nobel?
Aí você me pegou, viu, Mush?
Pô, que memória fraca.
E só fechando então, falecimento também em 69, Henriqueta Martins Catarino, uma das percussoras do feminismo no Brasil.
Legal, legal. Então, tem um lance legal do Noriel. Nivas, como sempre, com a grande
obrigado,
memória.
Chivas.
Muito obrigado, Nivas. Desfilando seus atributos memoriais. Sobe um pouquinho o volume aí, Augusto. A gente não subiu o volume desse disco ainda.
Vamos lá.
Agradeço a Umbanda. A Umbanda me salvou.
Tem um lance desse disco aí que é vital assim, a gente comentar, que é o seguinte. O Noriel Vilela, esse ex-homem, pra quem não sabe, homem aí quer dizer o Exu, né? O orixá Exu, dono das encruzilhadas. Então ele fala em uma das músicas, eu acho que é o próprio Sou Homem, nome da música. Então é um disco que tem uma liga, ele tem uma proposta de unir o ponto rítmico, do ponto rítmico, o ponto, as homenagens musicais aos orixás, com um apelo popular. Então a proposta do disco vem numa sequência, e a gente talvez possa considerar um dos grandes ancestrais dessa, que na verdade eu posso até chamar de tradição musical do Brasil, uma das tradições,
uhum,
de aproximar a cultura afro tradicionalista, da Umbanda, do Candomblé, da música popular. Só nesse sentido a gente pode falar de um clássico de 66, que é o próprio disco Afro Samba, Vinícius Moraes e o Baden Powell. Mas mais ainda, na sequência, vários músicos importantíssimos na história, como Clara Nunes, que a gente já fez disco aqui no Maniçoba, e mais recentemente a geração do samba de São Paulo, vão nesse esteia. E outros, né? Não posso falar aqui uma dezena, mas recentemente teve Jussara Massal, o próprio grupo Meta Metá, do qual ela faz parte, Kiko Nituti, Douglas Germano. Tem um disco chamado Afro Macarrônicos que vem por aí também. A Clementina de Jesus, ainda na década de 70, inclusive a Clementina, que na verdade era cotada para gravar esse disco que a gente estava escutando. A própria Maria Bethânia, que grava muita coisa relacionada a essa cultura.
Era cotada para gravar o Só o Homem, né?
O disco, agora eu que falei minha memória.
O disco Só o Homem?
Não, a música Só o Homem. O nome do disco é Ex-Homem, né?
Ex-Homem. Enfim, esse disco é um grande exemplar de como a força da cultura negra, que é quase um sinônimo da cultura brasileira, se manifesta da maneira mais explícita possível. Assim. Então é um disco que tem uma proposta muito clara de trazer um movimento que é um movimento sofisticado da época, ou digamos assim, chamado assim de sofisticado, porque tem muita influência do jazz, você vê que tem um jogo vocal muito forte, o jogo de metais é muito forte, ou seja, o jogo de metais desse disco se assemelha a grandes big bands da década de 30, 40 nos Estados Unidos. O jogo de vozes que pegam muito a música gospel americana, que anda muito junto com jazz, com Ray Charles, por exemplo, com R&B, e unindo com música de ponto, pô, música de orixá, com música da Umbanda. Então esse tipo de proposta de link, de sincretismo, digamos assim, vem desde a década de 60 com o Afro Samba, talvez seja o disco mais conhecido nessa área, e gera um ramo dessa árvore, que é a árvore MPB, né? Então esse disco talvez seja um grande ancestral, um grande pai desse ramo.
Não, e é curioso a forma como esse disco foi recebido na época, né, hoje. E assim, uma coisa é a Bossa Nova trazendo, né, o Afro Sambas.
Sim, sem dúvida, isso é interessante outra, você comentar.
A outra coisa é o Noriel Vilela, de infância pobre, né, nascido no bairro carioca de Lins de Vasconcelos, foi torneiro mecânico, né. E trazendo essa temática, né? Como foi recebido pela crítica, né? A gente leu uma reportagem da época sobre a participação dele durante o Chacrinha. E tem uma passagem
muito curiosa,
muito curiosa,
né?
Porque comentávamos.
Porque assim, pra quem não conhece a história do Afro Sambas, por exemplo, o disco clássico lá do Vinícius do Baden Powell, de 66, Os dois se trancaram num quarto e por 12, eu acho, 48 horas. E tem uma mística em torno dessa desse disco. É, enfim, e aí depois dessa situação curiosa, saiu um disco onde eles conseguiram amalgamar as músicas devotas aos orixás com a bossa nova, com uma proposta mais popular, com uma proposta mais supostamente palatável. Então, aquele disco foi um impacto mundial. Afro Sambas hoje, por exemplo, outro dia a gente tava conversando, né, Augusto? Hoje tem um disco que foi lançado no Japão, o Afro Samba no Japão, foi um sucesso. Afro Sambas, né? Canto pra Xangô virar um sucesso no Japão. Então, mas lógico, é inevitável a gente constatar que o Vinícius Moraes teve um peso muito grande aí. Vinícius Moraes, ele mesmo, auto-intitulado, o branco mais preto do Brasil. Mas aí vem o Noriel Vilela e lança o Eis um Homem. Num programa de Chacrinha. Tem uma descrição, um jornal, a gente achou um jornal da época falando, descrevendo o lançamento no Chacrinha. Onde o disco, ele incorporou, né? Ele tocava músicas e o jornalista descrevia uma incorporação, né, supostamente uma incorporação ali. O santo baixava, então eles faziam uma reverência, uma cerimônia ali, usando a música como pano de fundo. E a descrição do jornalista era muito curiosa, cheia de expressões, com uma carga muito grande de receio, talvez preconceito. Enfim, o peso dessa linguagem ainda, curiosamente, era muito forte. E ainda hoje é. Então, o Noriel Vilela é, digamos assim, um grande ancestral para colocar o Brasil, para se ver como o Brasil. Né? Porque o Brasil tem uma alma miscigenada por natureza. E dentro dessa miscigenação, a etnia negra, que carregou esse país por muito tempo no trabalho, no suor, no sangue, tá entremeada. Na música, na fala, na alimentação, na culinária, no caso, né? Então, esse disco foi um grande choque. Então, essa reportagem mostra como, reparei, um disco 3 anos depois de sair do lançamento do Afro Sambas, com um comportamento muito diferente da mídia. Enquanto um disco sai de uma maneira muito mais palatável, o outro choca. Essa reportagem mostrava um jornalista chocado com aquela imagem de alguém sendo incorporado, digamos, supostamente incorporado, ou quem um bandista me perdoe, não sei se a expressão é essa, mas tendo um quê ritualístico naquele lançamento daquele disco no Chacrinha. Enfim, mas ao mesmo tempo esse choque é importante. Esse choque é importante, assim como nos dias atuais, uma das bandas consideradas uma das melhores bandas do Brasil nesse momento, uma das bandas mais revolucionárias, chamadas Metá, a Jussara Massal, o Kiko de Nute e o Thiago França, que fazem essa banda, esse grupo, esse movimento, resgata e tem uma linguagem muito parecida com o Noriel Vilela. Nada mais importante do que esse movimento, do que essa explicitação dessa alma negra que está em todo mundo, né? Todo
o Sara Massal, inclusive, que participa do disco do programa anterior, né? Do Rodrigo
Sim. Excelente, ótima lembrança.
Agora nessa passagem, eu quero agradecer a Lolo, que tá participando também.
Pra quem não sabe, esses gritos aí, histéricos aí, dessa fã que tá gritando, é minha filhinha de 1 ano e 1 mês. Completou esses dias aí. Enfim, Lolo.
Inclusive,
tá,
ela tentou fazer uma participação na música também, ela trouxe um instrumento dela, né? Vocês ouvem alguns teclados meio experimentais aí, a participação do Lolo, né? Muito obrigado, Lolo.
E você vê, a gente falando sobre o Eis um Homem, que é esse disco do Noriel, que é esse exemplo da miscigenação e da cultura entremeada, a maior prova disso, a gente atualmente a gente grava de Curitiba, né? Mas na região sul do Brasil. Você sabe, Augusto, qual é o estado que tem a maior proporção de umbandista do Brasil? Que tem um município mais umbandista do Brasil, maior proporção?
Pensar.
Chuta!
Que tem muitos. Bahia?
Rio Grande do Sul, cara. Rio Grande do Sul atualmente é o estado que tem o município mais umbandista do Brasil. Maior proporção de umbandistas. Mas lá tem uma coisa peculiar que é a maior, entre aspas, assim, maior proporção de extremos religiosos do Brasil. Lá tem o maior município, um município com maior número de umbandistas, maior município com maior número de mormons, de católicos. Enfim, de islâmicos. Então, Você vê um estado que tem uma proporção muito grande de etnias europeias ocidentais, mas também a maior proporção de umbandistas. Então, o ex-homem, esse disco que a gente está escutando aí, é um convite a você, ouvinte, a conhecer um pouquinho mais do que é você. Né? Nós todos somos afro, também. Somos italianos, somos africanos, somos indígenas, somos europeus. Italianos usei como exemplo da cultura europeia, portugueses. Nós somos brasileiros. E a cultura africana, nesse momento que tem tanto debate sobre o que é intolerância e onde existe a intolerância, quando a gente vira e mexe, vem reportagem sobre intolerância religiosa, nesse caso específico, esse convite, esse disco é um grande convite. É um grande convite a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura afro-brasileira, né?
Eu achei que você estava falando para eu falar Bahia, porque o nome dessa música é Saudosa Bahia.
Curiosamente, o Rio Grande do Sul é 5 vezes. Eu vi esse dado recentemente, no caso, há meia hora atrás, quando eu vi a reportagem, lendo aqui. O Rio Grande do Sul tem 5 vezes mais. O município que tem a maior proporção de umbandistas tem 5 vezes mais a proporção da Bahia, cara. Bahia, que é o estado mais africano do Brasil, digamos assim, né? A maior proporção de negros autodeclarados.
E acabou o disco com essa última música, Saudosa Bahia. Moxi, qual que você acha que é a música que a gente deve colocar?
Meu amigo, eu acho que não tem muito o que pensar. Eu acho que é Six Tons, 16 toneladas. Só que, como a gente passou esses 40 minutos escutando O Homem, eis O Homem, eu acho que vale a pena botar o do funk como legusta, né?
Legal, eu acho, só pra complementar, né? Uma curiosidade, né? Na versão do funk como legusta, quem canta é o trompetista da banda, né? Que é o Reginaldo. E depois dessa gravação, ele ficou conhecido, e até hoje é, como Reginaldo 16 toneladas.
Né? Muito boa.
Que era o único da banda que conseguia alcançar, né? Que a gente não falou muito aí nesse programa, mas o grande destaque do Noriel Vilela...
Obviamente, a voz de tuba, né?
O espectro vocal do rapaz ali, né? Ele consegue chegar no... Ele é um... Como a gente já falou aqui,
uma,
né?
Tuba.
É quase uma
ele
tuba.
Ele é um cantor, é uma voz dentro de um cano de PVC. Cara, impressionante. Noriel Vilela, pra quem não me conhece ainda, eu também sou compositor. Eu tento conscientemente forçar. Eu não alcanço essa voz desse cara. Impressionante, assim. E é o que chama a atenção, né? A peculiaridade, a extrema afinação. Ele vem do cantor de ébano, né? Que é um grupo eminentemente vocal. E, enfim, é um grande tesouro da música popular brasileira. Deixamos para vocês todos esse convite a conhecer a obra desse rapaz aí.
Isso também. Não, e vale a pena conhecer também os diversos compactos que foram lançados pelo Noriel Vilela, além do disco, né, que a gente tocou agora. Foram todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Entre eles.
Mais de 10 compactos foram lançados.
E dentro desse compacto, a famosa música
16 toneladas.
E?
Que a gente ouve agora com a versão do funk como legusta.
E leva aí o soldado.
Sim, claro. Mas isso aí era na.
Cara, e a gente ficou com medo de pouca coisa, porque o cara tem pouca biografia relatada, mas muita coisa a gente conversou aqui.
Vamos agora, 16 toneladas, na versão de funk como legusta, na voz do Reginaldo, 16 toneladas. 16 toneladas.
Grande abraço, pessoal.
Muito obrigado, Nivaldo. Valeu,
Mosh. Valeu, falou.
Valeu, Lô, pela participação.
Sente este samba quente que é muito legal. É surpê pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Este samba pra frente é gostoso, pá, que é um samba decente. Segure essa conversa, segure a jogada. Quem não gosta de samba não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado é o meu timão num estádio lotado. Turma da pesada que é o famoso 16 tonelada. Este samba quente que é muito legal, é super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. A mente está cansada e só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem, vem, nem vá me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. Ai, uou, uou, uou. É o 16 toneladas.